Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia para você. Estou de volta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu espero que você esteja bem, esteja se cuidando e também esteja cuidando da sua família. Muito bom estar de volta e ter a sua companhia aqui no Em Pauta Especial. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta terça-feira 1.608 novos casos e 58 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma agora 56.905 casos e 1.396 mortes em decorrência da Covid-19. De acordo com o boletim, 1.096 pacientes com diagnósticos confirmados estão internados. Há outros 1.057 internados que aguardam o resultado dos exames. Dos 399 municípios do Paraná, 388 têm ao menos um caso registrado da doença. Em 207 cidades, infelizmente, há mortes confirmadas pela Covid-19. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, que tem operação técnica de Marquinhos Souto, transmissão ao vivo pela Ciclano Streaming e na produção Graziane Giacomini.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos ao vivo neste momento para todo o estado do Paraná. Nosso convidado de hoje é o secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto. Nós vamos falar com o secretário sobre as próximas medidas que o governo do Paraná vai adotar para conter o avanço do novo coronavírus no estado. Secretário, muito bom dia.
Bom dia,
David. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que a sua agenda é bastante apertada, mas o senhor sempre abre um espaço para falar com os ouvintes das rádios no interior do estado, com os ouvintes da Rede AERP de Notícias.
Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez essa oportunidade, o carinho que vocês sempre têm com as informações da saúde, e aproveitar aqui para registrar o respeito por todas as emissoras de rádio do Paraná que estão junto nesta transmissão da AERP, falando com todo o estado do Paraná. Isso é muito importante para continuar levando as informações.
Secretário, estamos há 120 dias já de uma pandemia que tem assolado aí todo o Brasil, todo o mundo. Qual que é a percepção que o senhor tem neste momento?
É praticamente 130 já. São 4 meses e 10 dias. Esforço enorme, principalmente das escolas, da educação. Quero aqui render minhas homenagens a todos os pais e mães que têm filhos nas escolas ou ainda jovens nas faculdades. Meus cumprimentos aos professores, professoras, servidores, todos num grande sacrifício, o Paraná inteiro num grande sacrifício. Ao longo dos últimos meses, tivemos momentos de maior isolamento domiciliar, momentos de menor isolamento domiciliar. Tínhamos um planejamento inicial para 30 mil casos. Conforme o isolamento domiciliar diminuiu e as atividades foram flexibilizadas, as atividades econômicas, nós acabamos tendo uma velocidade maior de contágio. E o que era para finalizar em 4 meses, pode se estender para 6 meses, 7 meses. E nesse momento, nós continuamos ainda em subida, porém uma subida controlada. Saímos de quarentena restritiva em 7 regiões do estado: Curitiba, Londrina, Cornélio Procópio, Cianorte, Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, que mesmo com uma adesão heterogênea, nos deu aí uma possibilidade de acreditar numa diminuição da velocidade de subida do número de novos casos e também do contágio. E isso está acontecendo. Já estamos praticamente no terceiro ou no quarto dia de estabilização do número de mortes, a diminuição do número de mortes, pequena, mas tênue, mas isso já é fruto também do trabalho da quarentena restritiva e acreditando que, mesmo que não tenha sido uma quarentena como nós gostaríamos que ela tivesse acontecido, ela...
O senhor fala a nível da porcentagem?
É. Ela vem se apresentando positiva no quesito de ter segurado a velocidade de contágio na subida. Isso nós vamos poder colher nesses dias, na próxima semana ainda. Agora, claro, não é álibi. Como também não é álibi, David, abrir novos leitos de UTI, isso não pode servir de álibi para que as pessoas, todos que estão nos ouvindo agora, aqui pela rede AERP, que as pessoas descuidem. Nós vamos ter que continuar usando as máscaras quando tiver à rua, evitar aglomerações, distanciamento social na fila da lotérica, na fila do banco, na fila do açougue, onde for, na entrada do supermercado. É importante isso. É importante que nós possamos continuar mantendo os cuidados pessoais de higiene, de lavagem das mãos, álcool em gel, então, o uso da máscara, tudo aquilo que vem sendo falado ao longo do tempo, é necessário que nós possamos manter.
Secretário, falando da taxa de ocupação de leitos hospitalares de UTI pelo Sistema Único de Saúde, e que são leitos exclusivos para pacientes que tratam neste momento a Covid-19 ou que tenham suspeita da doença. Eles seguem em alta esses leitos, nós estamos acima de 53%. A região leste é a taxa a mais alta do estado, né? 94, que é a região 25. Aqui metropolitana de Curitiba. O senhor acha que com essa quarentena restritiva que a gente teve há poucos dias e que o governo depois já decidiu não estender ela, o senhor acha que isso vai fazer com que baixe o número de ocupação de leitos?
Eu acredito que nós estamos conseguindo segurar a ocupação dos leitos dentro dos leitos disponíveis porque fizemos a quarentena. Caso contrário, já estariam faltando mais leitos aqui na região metropolitana e na capital. Mesmo assim, ainda nesta quinta-feira, nós vamos abrir mais 14 leitos de unidade de terapia intensiva no Hospital de Reabilitação, somando todo o complexo do Hospital do Trabalhador com a reabilitação, nós vamos passar 88 leitos de UTI exclusivos Covid. Então é o maior complexo do Paraná, exclusivo Covid. Depois deles vem o Hospital Universitário de Londrina com 80 leitos de UTI disponíveis para os internamentos dos pacientes com diagnóstico ou suspeita de Covid. Nós estamos fazendo um esforço, a prefeitura também faz, as prefeituras de um modo geral também estão unidas nesse sentido. Agora, eu volto a insistir, não podemos rebaixar a guarda, temos que continuar preparados, porque ainda não chegamos no ápice da curva de casos. Estamos próximos. Eu diria que temos mais 3 semanas duras aí pela frente, principalmente se o frio apertar e se a chuva também vier, porque a umidade é um dos fatores que aumenta a possibilidade da transmissão, a possibilidade do contágio.
Vamos então para a primeira pergunta. Como eu disse ao senhor e também aos nossos ouvintes e para quem nos acompanha pelo Facebook, nós falamos ao vivo para todo o Paraná neste momento e temos a pergunta então do nosso colega Jonei Farias de Pitanga.
Bom dia a todos, bom dia secretário Beto Preto, Jonei Farias novamente da Rádio Pitanga FM 102.3. E percebemos que o Covid chegou no Paraná com uma intensidade e como ficará a nossa região? Já estamos no pico? Vamos ainda chegar a esse pico? O Paraná está evoluindo na questão do Covid, na agressividade dessa pandemia. Quais são as preocupações do governo quanto aos municípios menores aqui do estado?
Ô Jonei, bom dia. A tua pergunta ela tem muita atualidade, porque nesse momento o que está acontecendo é o espraiamento também do número de contaminados para os municípios de porte menor. Isso se dá principalmente pelos chamados clusters, que são as atividades econômicas desenvolvidas em ambientes fechados com muitas pessoas, muitos empregados. Então, na maioria das vezes, esses empregados eles moram nas cidades vizinhas e acabam fazendo o espraiamento. Ou trazem de fora o vírus ou levam dali para fora. Então, como eu disse, é uma transmissão comunitária, não tem aqui mocinho bandido, nada disso. O vírus está circulante, ele é invisível, a gente não consegue vê-lo. Então, nós temos que entender que ele está presente. Então, é uma preocupação que se coloca, uma preocupação do governador Ratinho Júnior, mas eu quero registrar que até agora, diferente de outros estados, Nós passamos no momento de equilíbrio, talvez agora com um pouco mais de casos e isso crescendo, nós ampliamos nossa rede, mas até agora nós conseguimos passar sem que faltassem leitos de UTI principalmente, ou de enfermaria, para os nossos paranaenses.
Diferente de outros estados.
Diferente, né? De outros estados que tinha lista de espera para entrar na UTI. Então é claro, às vezes no hospital perto da sua casa pode ser que falte leito, mas em algum hospital da rede SUS tem um leito de UTI, até agora teve um leito de UTI para o cidadão paranaense. E ali em Pitanga, quero dizer que a região de Pitanga ficou atendida com leitos de UTI Covid em Vaiporã, no hospital regional, e hoje, depois da inauguração na semana passada, hoje começa a funcionar o hospital regional Bernardo Carli de Guarapuava. Então, é tocado lá pelo Hospital Erasto Gertner de Curitiba. Então, também, a região central do estado, Pitanga, Turvo, toda essa região, vai ter atendimento ou em Guarapuava ou em Vaiporã, em leitos exclusivos para o Covid.
Secretário, o que é levado em conta na hora do planejamento para a abertura de novos leitos? O senhor disse que a gente vai ter aqui na região metropolitana de Curitiba mais 14 leitos. O que é levado em consideração a abertura?
Nesse momento que nós conseguimos montar uma estratégia com 991 leitos de unidade de terapia intensiva, veja, em 20 ou 30 anos de SUS, o Paraná contratou e habilitou 1.200 leitos de unidade de terapia intensiva de UTI. Em 120 dias nós montamos uma rede paralela com quase 1.000. Então é um trabalho muito grande. Mas é levado em conta se o hospital tem condições de ampliar, porque nós contamos com os hospitais, nossa rede de hospitais é muito robusta, se tem equipe para ampliar e se tem equipamentos ou vai precisar de equipamentos. Então, por exemplo, nós temos situações hoje que nos apertam mais no oeste do Paraná, a região de Londrina, de Maringá, Macro Norte, a Macro Noroeste, basicamente equilibradas, mas a região oeste ainda com um número maior que a média e principalmente a chamada macro região leste, que compõe Paranaguá, Curitiba, Metropolitana, Ponta Grossa, Telêmaco, Irati, União da Vitória, até Guarapuava. A macro leste hoje, que é a maior, ela se configura talvez o nosso maior desafio, porque os números de ocupação de leitos têm subido. Então nós estamos trabalhando com aqueles hospitais que podem ampliar mais alguns leitos, mas todos já estão no limite, próximo do limite. Se não fosse a questão de limite de equipamentos, limite de material humano, porque também o médico, a enfermeira, especialista para atuar em UTI, já estamos no limite aí para localizá-los, né? Mas eu quero dizer que não só isso, mas também estamos no limite da falta de medicamentos para manter os pacientes sedados, entubados e sedados. Essa falta não é no Paraná, inclusive a nossa situação foi até agora um pouco mais confortável pelo equilíbrio e pelas compras planejadas que fizemos, mas também estamos chegando no final. Então nós temos alguns estoques de medicamentos para mais 3 dias, 4 dias. Então a situação é muito urgente, o Ministério da Saúde está fazendo uma operação de compra muito grande no exterior através da Organização Pan-Americana de Saúde, nós estamos acompanhando isso. E devemos entrar também juntos nessa compra de medicamentos. Mas é muito grave a situação e eu sou obrigado a dizer isso com muito respeito por todos. Nós conseguimos ventiladores, nós conseguimos profissionais, os hospitais nos ajudaram até agora. Porém agora existe uma falta crônica, aguda, talvez aí, de medicamentos para manter cidadãos paranaenses sedados quando estão entubados. Então, apesar de a gente falar isso, e muitas vezes, David, as pessoas acharem, eles vão dar um jeito, vai dar certo e tal. O fato é que nós já tivemos pedido de ajuda de hospitais particulares, porque não tinham mais medicamentos. Nós tivemos que ajudar, porque tinham lá 20, 25 pacientes, até não SUS, que estavam lá dependendo de medicamento. Então, essa situação está passando de uma situação de falta para uma situação de calamidade. Então, eu quero dizer, é por isso que eu insisto, vamos nos cuidar para não ficar doente, não precisar ir para o hospital, porque apesar de nós termos os leitos, nesse momento faltam medicamentos.
Situação bastante preocupante
aqui no Paraná. Não apenas no Paraná, é em todo o Brasil, em todo o mundo, esses medicamentos estão em falta, até pelo uso. Nós usávamos esse tipo de medicamento aqui no Paraná, nosso estoque basicamente para 6 meses. Esse estoque foi consumido em 35 dias. Então, houve um aumento de 500% na demanda. É importante que nós possamos entender tudo isso.
Vamos fazer um rápido intervalo aqui no Em Pauta. A gente já volta conversando hoje com o secretário de Estado da Saúde do Paraná, Beto Preto. Não saia daí, a gente volta já.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.